Senhora presidenta desta sessão, minha cara companheira Rose de Freitas, é com muita alegria que eu venho a essa tribuna fechando um trabalho que começou de forma muito bem acentuada na Comissão de Orçamento, fazendo inclusive as 11 audiências públicas, além das inúmeras reuniões que nós fizemos aqui na casa com parlamentares, com bancadas, com segmentos, buscando exatamente atender dentro do espírito desse novo PPA. Óbvio que o PPA novo, ele vem com uma característica que, de certa forma, minha cara deputada Rose de Freitas, ele, de certa maneira, sacudiu muita gente, porque havia uma prática nossa em relação ao PPA que era uma espécie até de jargão aqui na casa. Se não botar no PPA, deputado Zé Rocha, não vale. Então nós tínhamos inclusive uma incongruência. Cada bancada fazia, deputado Cajado, 5 emendas ao PPA e fazia, como caso específico da Bahia, 21 emendas ao orçamento. Então, se necessariamente tivesse que estar no PPA para garantir no orçamento, a nossa bancada da Bahia, por exemplo, já perdia de cara aí 16 emendas, porque nós só tínhamos a prerrogativa de 5 emendas no PPA. O que é que nós mudamos? E aí é importante estar aqui o líder do governo no Congresso, o senador Pimentel, o nosso presidente da Comissão de Orçamento, Vital do Rego, que foi peça-chave importante na condução desse processo. Nós mudamos o PPA, reduzimos o número de programas, mas abrimos o número de objetivos, portanto, permitindo assim que todas as iniciativas pudessem ganhar guarida, pudessem ganhar caminho para apresentação, principalmente na LOA. Isso até, deputada Mauri, foi o que levou, de certa maneira, a um conjunto expressivo de parlamentares, a esse conjunto, a apresentar emendas que, na realidade, já constam do texto. Então, na prática, majoritariamente as emendas que nós consideramos como rejeitadas, elas não foram rejeitadas. Elas, na realidade, encontram-se prejudicadas, têm um grau de prejudicialidade por ser matéria já constante no objetivo da peça principal ou até já consta como iniciativa na peça principal. Então, nós buscamos, através dessa nova forma, atender as bancadas, por isso fiz questão de conversar com cada uma, nos colocar à disposição para esse debate, exatamente para permitir o maior nível possível de atendimento. Fizemos na última sessão da Comissão do Orçamento mais uma rodada de atendimento aos destaques, buscando ajustar textos, objetivos, iniciativas e atender majoritariamente o conjunto da casa. Então eu queria começar dizendo que, depois desses 4 meses de intenso trabalho do plano plurianual, nós chegamos ao fim dessa jornada com a grata sensação, eu diria a grande sensação, de um dever cumprido por todos. Portanto, quero aqui imensamente agradecer a todas as bancadas, a todos os parlamentares de todos os partidos, não só pela solidariedade no momento da aprovação, mas pelo partilhamento da construção desse PPA. Digo isso aqui muito tranquilamente, porque tive a oportunidade de receber de diversos parlamentares importantes contribuições, num movimento que eu diria sinérgico das ações, buscando exatamente atender de forma estruturante esse novo PPA. O PPA é um instrumento de planejamento e é importante que a gente resgate isso na nossa história. Às vezes nós temos o sentimento do imediatismo ou do fazimento. É fundamental olhar o futuro, planejá-lo e encaixá-lo de maneira que o presente possa ser um caminho para a construção e a realização dessas iniciativas. O futuro, obviamente, traz incertezas, por melhores que sejam as intenções, E por melhores que sejam os planos de quem governa ou de quem elabora um PPA dessa natureza. Mas quem não planeja, não sabe para onde está indo e corre riscos ainda maiores. A mensagem que passamos hoje ao povo brasileiro, com muita segurança, é que o Brasil tem rumo e o Brasil adota com o PPA. E aí eu quero chamar a atenção mais uma vez do papel do Parlamento. O Brasil adota uma direção. O PPA não deve ser peça de ficção, mas também não pode prescindir dos sonhos, pois eles nos impulsionam na transformação da realidade. Esse PPA é um sonho factível. Como diria o pensador francês Anatole de France, para realizar grandes coisas, não devemos apenas agir, mas também sonhar. Não só planejar, mas também acreditar. É justamente porque acreditamos no nosso povo e nas oportunidades que temos de tornar uma grande potência esse país, é que elaboramos o PPA. E durante os trabalhos fizemos as audiências públicas, as inúmeras sugestões que recebemos do povo brasileiro, buscamos, de certa forma, um nível de acatamento, um plano que refletisse o anseio da sociedade brasileira e, como fruto de todo o trabalho desenvolvido, elaboramos um PPA que não é só do governo, que não é só do Congresso Nacional, é um plano do Brasil. Por isso, senadora e senadores, deputados e deputadas, de acordo com a Constituição, o PPA deve definir de forma regionalizada as diretrizes e metas. O PPA para 2012-2015 foi tempestivamente enviado, portanto, apreciamos inclusive o seu parecer na CMO. No item 1.2 no nosso relatório, resumimos o modelo de planejamento concebido pelo Executivo e acrescemos as novidades ao plano proposto em relação ao plano vigente nas seguintes áreas. As ações orçamentárias passam a figurar somente na lei orçamentária. Os programas são classificados em programas temáticos, programas de gestão e manutenção de serviços do Estado. O programa temático deve retratar políticas públicas e orientar a ação governamental para a consecução dos objetivos propostos. Os programas de gestão e manutenção e serviços do Estado são instrumentos do plano que classificam um conjunto de ações destinadas ao apoio à gestão, manutenção, atuação, bem como as questões tratadas e não tratadas nos programas temáticos por meio de iniciativa. O programa temático é composto por objetivos, indicativos, valor global, valor de referências e iniciativas. E para essa gestão, o programa, inclusive, não possui iniciativas. Para os programas temáticos, cada ação orçamentária deverá estar vinculada a uma única iniciativa, exceto as ações padronizadas. A vinculação com o orçamento passa a ser feita agora por meio das iniciativas. Portanto, olhando os objetivos e os programas, nós podemos estabelecer essas iniciativas enquanto desejo, enquanto ações materializadas no orçamento de cada ano. Os empreendimentos cujo valor global estimado seja igual ou superior ao valor de referência são caracterizados de grande porte e deverão ser expressos no PPA 2012-2015 como iniciativa. Nesse sentido, o nosso relatório, minha cara deputada Rose de Freitas, ele está estruturado em 3 eixos básicos. Programas temáticos, 2, programa de gestão, manutenção e serviço de Estado, e empreendimentos individualizados como iniciativas. No relatório, apresentamos os grandes números do PPA, que na realidade nós chegamos agora a um número que aqui na casa, o PPA chegou com 5,4 trilhões, 2,5 trilhões para as ações sociais, 1,2 trilhão para a infraestrutura e algo próximo a quase 800 bilhões, meu caro Amauri, para a questão do desenvolvimento econômico, principalmente da economia solidária e do meio ambiente, além das ações de fronteiras. Esse PPA é acrescido na casa com algo em torno de 102 bilhões e 500, 102 bilhões e 500 milhões de reais, numa demonstração de responsabilidade, de olhar sobre a própria crise econômica. Fizemos uma reestimativa de receita para o ano de 2012 na casa de 26 bilhões de reais. O que fizemos no PPA não foi uma projeção, nenhuma transposição pura e simples disso para os 4 anos, mas fomos acatando isso de maneira que pudéssemos incorporar a esse novo plano os aspectos do PIB, as questões inflacionárias, tanto para os anos 2012 como até 2015, e a própria questão da crise internacional. Trabalhamos em cima da questão do que estava estabelecido enquanto meta para a inflação, mas prioritariamente buscamos atender os planos. E fizemos um conjunto de adenos, que na nossa opinião, eles serviram para que nós pudéssemos atender de forma mais ampla as iniciativas nesse PPA. Do ponto de vista da estruturação básica, na realidade nós acrescemos ao plano aqui algo em torno de 34 bilhões de reais, priorizando ações como a educação básica, tanto no seu aspecto para o atendimento da rede escolar, quanto também na questão do apoio ao desenvolvimento e à manutenção. Portanto, com 1 bilhão a mais. Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. Nós estamos acrescendo, na realidade, para essa atenção primária e especializada, em 1 bilhão a mais. Portanto, indo ao encontro daquele apelo que era a gente buscar ampliar os recursos, principalmente depois de aprovada a emenda 29. Para o desenvolvimento das comunicações, um dos pleitos feitos por quase todas as bancadas e todos os estados, a demanda por banda larga, deputado Miro Teixeira, nesse país, para que a gente tenha verdadeiramente isso enquanto política pública. Nós aportamos 2 bilhões de reais para que a nossa Telebrás tenha a oportunidade de verdadeiramente agir e atuar nessa área regulando. Para que Vossa Excelência, que foi ministro das Comunicações, tenha uma ideia, o plano inicial veio com 50 milhões de reais para o programa de banda larga. Nós ajustamos a esse programa 2 bilhões de reais para que a gente possa superar essa grave deficiência de oferta de serviços de banda larga pelo país afora. Para o aperfeiçoamento ainda do sistema de saúde, nós buscamos atender o programa de combate ao crack com políticas eficazes e política pública. Portanto, são 400 milhões a mais acrescidos no programa brasileiro de combate ao crack. Na área agropecuária, sustentável e abastecimento, mais 1 bilhão e 500. Na defesa agropecuária, 200 milhões. No turismo, nas suas faces, tanto do apoio à gestão quanto à infraestrutura, algo na ordem de quase 500 milhões de reais. Na área ainda do abastecimento e na área da agropecuária, com a capacitação, principalmente nas operações do seguro e o atendimento, meu caro Geraldo, a essa nossa grande agricultura familiar do Brasil, 1 bilhão e 200 milhões de reais para a gente atender a essa demanda. A promoção de defesa dos direitos humanos, mais 200 milhões de reais. Ainda na área agropecuária, mais 100 milhões. O sistema de saúde em atenção especializada em algumas redes, 500 milhões. Na área de adequação portuária no Brasil e na área da aviação civil, nós também aportamos recursos. A capacidade dos nossos aeroportos, a construção de novos aeroportos, 3 bilhões e 200. Ainda na educação básica, atendendo a uma questão central da profissionalização das redes públicas, mais 100 milhões. Na educação superior, tanto do ponto de vista da rede, da expansão, aí se encaixa, meu caro Amauri, a situação específica do campus de Santa Maria da Vitória e outros campos pelo Brasil afora, assim como os hospitais universitários, meu caro Efraim, como o Hospital Universitário da Paraíba, que leva o nome lá de Lauro Vanderlei, portanto, atendendo a esses e aos outros hospitais, como na Paraíba, no norte do país, no centro-sul. Essa é uma demanda que, incorporada aqui, nós estamos falando em 2 bilhões e 600 milhões de reais para essa área, o que amplia os recursos da educação nesse novo plano. De oferta de água, mais 1,1 bilhão. No transporte ferroviário, no que diz respeito à construção de variantes e anéis, ainda na questão de adequação e construção de ferrovias e também para adequação de transporte de passageiros, nós estamos falando em algo na ordem de 8,5 bilhões. No transporte marítimo, a adequação de portos, a implantação de terminais de passageiros, terminais turísticos, a reestruturação portuária, de maneira a permitir, inclusive, a expansão, como o caso do Porto de Natal, seu novo porto, nós estamos falando em algo superior a 2,5 bilhões para o atendimento dessa demanda, além das ações de transporte rodoviários, no que diz respeito à construção, adequação, contornos e, principalmente, a melhoria e eliminação de pontos críticos nas nossas rodovias no Brasil. Nós estamos falando nessa hipótese aqui de 5,9 bilhões para essa reestruturação. Portanto, desse total de 34 bilhões, e nós, inclusive, inserimos nesse contexto aqui as ações que dizem respeito às ações de gênero, principalmente, para que as mulheres aqui presentes possam ver. Essas são todas as ações, e aqui de cabeça não me lembro a quantidade, mas fiz questão de imprimir todas as mudanças que nós fizemos de objetivos, que passam por articular a realização de pesquisas, a própria questão no que diz respeito à questão dos povos indígenas, ao assentamento de famílias, a priorização na questão da adoção de políticas de gênero, as questões territoriais, as questões de violência, o debate visando a promoção da igualdade, principalmente na questão da autonomia e no desenvolvimento econômico, as questões do que diz respeito ao enfrentamento à violência contra a mulher. Portanto, são dezenas de objetivos que nós acatamos em todo o trecho, em todo o texto do nosso PPA.